uma estratégia mista, modulada e pactuada com a sociedade para equilibrar a prioridade à vida com a retomada econômica. Tudo o que nós fizemos até aqui sempre foi priorizando a vida e assim continuaremos, sempre priorizando a vida. Não é flexibilização aleatória, não é uma abertura desordenada e não é volta à normalidade. Lembrem que um gráfico ficou muito famoso sobre achatamento da curva, né? Ou seja, sem fazer nenhuma medida mitigatória, a curva poderia ter aquele pico acima da capacidade hospitalar que nós temos, muita gente iria morrer, mas o prazo, o tempo dessa curva, esta curva no tempo seria menor. O achatamento da curva significa reduzir esta curva, mas ao mesmo tempo espichá-la no tempo. Consequentemente, nós temos que ter a compreensão de que, para evitar mortes, nós vamos conviver mais tempo com medidas restritivas. E por isso precisamos fazer a compatibilização desta prioridade à vida com a atividade econômica. Não é razoável que nós mantenhamos restrições absolutamente rigorosas que não se sustentam no tempo, mas é importante também saber que, se nada for feito, muitas pessoas morrerão. E algumas, e certamente alguns artigos até apontam para isso, se muitas pessoas irão morrer, mesmo que o governo diga que pode tudo continuar como está, a sociedade se encarregaria de parar pelo próprio instinto de preservação da vida das pessoas. Então, muitos setores econômicos pressionam por uma reabertura, se equivocam na medida em que, se nós quisermos fingir que estamos vivendo normalidade, isso não se sustenta diante do número de mortes que podem acontecer pela desídia, pela omissão em relação a este vírus. É importante lembrar a população, o vírus não vai passar. Muitas pessoas, eu percebo, estão equivocadas achando, vamos mais um pouquinho nas restrições que o vírus já está passando e vai embora. O vírus não vai embora. O vírus está entre nós, vai ter essa circulação ao longo dos próximos períodos e nós vamos conviver com este vírus e, portanto, precisamos do apoio da comunidade, da sociedade, para evitarmos este volume de contágio para além da nossa capacidade hospitalar. Então, um passo adiante que só agora pode ser feito com racionalidade, porque agora nós temos um histórico do comportamento do vírus no Rio Grande do Sul. Nós não tínhamos isso até então, nós observávamos o que acontecia lá fora e ainda assim com dados muito superficiais. E agora tem mais dados sobre o que acontece lá fora em outros países e temos os dados e o histórico do comportamento do vírus no estado. Temos uma maior base de dados, incluindo a pesquisa que nós fizemos de forma inédita com a Universidade Federal de Pelotas e um novo sistema de controle de leitos em quase 300 hospitais. Nós temos este controle de leitos e agora, então, nós temos os dados sobre as internações, temos a pesquisa da universidade e temos uma análise do histórico do comportamento do vírus no estado do Rio Grande do Sul. Os pilares dessa estratégia, foco na vida, a saúde no centro da estratégia, diálogo e transparência com participação de todos para o sucesso dessa estratégia. Nós temos monitoramento intensivo com dados e projeções. A ciência de dados é fundamental para que nós tenhamos o dedo no pulso, que é a expressão que eu utilizo, que vai determinar a intensidade de restrições e a localidade, né? Uso de metodologias para segmentar regionalmente o estado, ou seja, nós vamos fazer por regiões do estado, e também para segmentar setorialmente cada setor da economia, o quanto que ele impacta, né, na movimentação de pessoas e também na geração de riquezas, para nós definirmos o nível de restrições e os protocolos que vão ser definidos para a população e as atividades por setores, criando medidas de engajamento apoiadas por intensa comunicação e incentivos. O plano de enfrentamento envolve aumentar a capacidade do sistema de saúde e monitorá-lo continuamente, para evitar sobrecarga, essa é a nossa luta, evitar sobrecarga do sistema. Nós não podemos perder vidas por falta de atendimento. É isso, para isso que estamos lutando. Projeções e estudos matemáticos e também a testagem amostral continuamente fazendo levantamento de dados e, a partir desses dados, com ciência, fazendo as projeções para entender em cada região o que pode vir a acontecer, para definirmos em cada região a diretriz de restrições. A matriz de protocolos para a população e empresas, respeitando as regiões e os setores para balizar os protocolos. O pacto coletivo, então, com governança definida, com diálogo, com transparência, com participação da sociedade. E a sala de gestão multidisciplinar, com o monitoramento das métricas, a epidemiologia e a definição, então, dos protocolos em cada região. A segmentação regional nós temos da seguinte forma: o objetivo é elaborar o diagnóstico regional para que nós possamos, de acordo com esses dois dados aqui, o nível de transmissão, se é alto, se é baixo, e a capacidade de resposta do sistema de saúde. Naquela região, se o nível é alto de transmissão e se a capacidade do sistema de saúde é baixa, então nós temos, nesta combinação de fatores, um risco alto, porque a transmissão está alta e a capacidade do sistema de saúde é baixa. Portanto, a bandeira poderá ser vermelha para essa região por conta desta situação regional. Em contrapartida, quem tem baixo nível de transmissão e alta capacidade do sistema de saúde se encontra nesse quadrante, onde o risco é baixo e, portanto, tem bandeira verde. São os dois fatores que poderão, né, além disso, os riscos médios e médio-baixo, risco médio, nas combinações variadas, ou seja, se tem um nível de transmissão médio e uma capacidade média do sistema, se encontra dentro de um risco médio, onde os protocolos serão diferentes de acordo com risco e capacidade do sistema. Isso do ponto de vista regional. Nós trabalhamos, neste momento, com a lógica de dividir o Estado em 7 regiões, das regiões da saúde, onde estamos monitorando o sistema, naquele sistema de leitos, acompanhando a internação. Então, isso vai ser utilizado na regionalização do nosso Estado e aqui, né, na segmentação regional, trazendo alguns dos itens que poderão ser considerados dentro da capacidade de resposta do sistema de saúde, que vai considerar UTI, ventiladores disponíveis, os testes na região, a disponibilidade de informações e dados para identificar os casos, disponibilidade de equipamentos de proteção e outros itens a serem definidos que vão ajudar a definir se a capacidade de resposta do sistema é baixa, média ou alta. De outro lado, os níveis de transmissão vão considerar a taxa de crescimento com os novos casos, a taxa de crescimento em hospitalização e outros que vão ser definidos, que vão definir se a propagação é alta, média ou baixa. Então, nós temos, a partir desta matriz, a definição do risco daquela região em função da propagação e da capacidade do sistema com acompanhamento diário. Além disso, vamos fazer uma segmentação setorial, categorizando as atividades econômicas por setor, segundo o risco de transmissão e a importância econômica relativa a cada setor, observadas as peculiaridades de cada região. O monitoramento também vai ser constante e vamos fazer clusterização de setores, agrupando setores para definição de protocolos e mobilização das entidades de classe. Então, por exemplo, nós estamos nesse processo de construção ao longo dos próximos dias e a próxima semana, para que possamos implementar isso, a nossa expectativa, na primeira semana de maio. Mas, clusterizando, por exemplo, no varejo, áreas do varejo, setores do varejo, que vão ser clusterizados para que nós possamos observar, dentro deste segmento, dentro deste setor, se o risco de transmissão é alto ou baixo e se a relevância econômica desse setor é baixa ou alta. E a partir disso, nós vamos também posicionar, dentro desta matriz que aqui está, qual é a posição daquele setor para definir se ele tem risco mais baixo, se ele tem um risco médio ou alto para a transmissão e a relevância econômica que vai definir os protocolos a serem seguidos. Todos os indicadores aqui são apenas exemplos, é importante ser dito, e itens que serão considerados. Por exemplo, no risco de transmissão, a circulação de pessoas nas unidades, se há aglomeração no ambiente de trabalho naquela natureza de atividade, a natureza da atividade econômica, né? Se são serviços online, são baixo risco, se são eventos com aglomeração, são alto risco, entre outros, e a relevância econômica com o número de funcionários, a contribuição para a economia, a capacidade de arrecadação, então uma série de itens que serão considerados para definirmos esta segmentação. E aí o que nós queremos chegar é nessa matriz, com este mapa aqui, com a estratégia de evolução do distanciamento dos setores por região. Por exemplo, né, uma região X que tenha serviços essenciais aqui clusterizados, serviços essenciais, educação, indústria, construção, agricultura, comércio, varejo, eventos. Se estiver na bandeira verde, amarela, laranja ou vermelha, na bandeira verde tudo liberado, na bandeira amarela começa a fazer com liberação com restrições em algumas atividades, por exemplo, eventos já vedados, educação e construção atuando com restrições. Se passar para a bandeira laranja, param as aulas e as outras atividades com restrição e o comércio também com restrições, até que eventualmente chegue a bandeira vermelha, onde algumas atividades entram com restrições, como indústria e construção, e educação, agricultura, comércio, enfim, outros eventos aqui, exemplificativo. Mas é isso que nós queremos ter. A definição por níveis de necessidade de restrições de atividades e os protocolos que deverão ser seguidos, como, por exemplo, também com a definição de protocolos por atividade, por exemplo, praça de alimentação, se a bandeira é laranja, qual é o status, o horário que vai poder, e os protocolos que terão que ser seguidos nesse nível de restrições, onde, por exemplo, entram triagem de temperatura, máscaras obrigatórias, afastamento de grupos de risco, distanciamentos a serem impostos na praça de alimentação, entre outros protocolos que têm que ser obedecidos. Obras, por exemplo, a triagem e distanciamento, afastamento, ou seja, quais são os protocolos que terão que ser obedecidos em função da bandeira naquela atividade, os horários de funcionamento que poderão ter e quais serão as áreas responsáveis por fiscalização e definição. Aqui a gente tem, nas diversas atividades, em cada um dos clusters de educação, comércio, serviços, indústrias, e em cada uma das bandeiras, essas matrizes de funcionamento, horário, o percentual de ocupação do ambiente, o transporte dos funcionários, os EPIs que serão obrigatórios. Então, a definição de todos esses itens nos critérios de restrição e de prevenção que deverão ser obedecidos e que vão, quando a gente chega aqui numa bandeira específica, por exemplo, definir triagem, se a medição tem que ser feita, EPIs, se o afastamento dos grupos de risco deve se impor, o que deve acontecer e o que é dispensável em cada um dos tipos de serviços identificados nos segmentos. Então, os participantes encaminham individualmente para nós agora sugestões até o final desta semana e nós pretendemos ter devolutiva até a semana que vem, até o final do mês, para o conselho que nós montamos com a sociedade civil e também para a sociedade. Então, estamos fazendo um grande esforço para que nós tenhamos um modelo de distanciamento que seja mais sustentável, ou seja, que já que nós vamos ter que conviver com o vírus por um longo período ainda pela frente, nós precisamos desta sustentabilidade desse sistema de distanciamento que permita que a gente consiga proteger a vida e, de outro lado, mantermos atividade econômica que gere riqueza, que é desfrutada pelas pessoas e que mantém a sua vida também, a sua saúde. Esta compatibilização, esse equilíbrio que nós estamos buscando, e só é possível agora, eu insisto, porque temos mais dados, mais informações e tivemos até aqui a colaboração dos gaúchos, a quem eu agradeço muito. É uma grande vitória. O Rio Grande do Sul é um modelo para o Brasil, com o número de casos que temos, com a taxa de crescimento diário menor, com um número de óbitos menor do que dos outros estados e proporcionalmente à população. É uma vitória coletiva, não é do governo, é de todos nós gaúchos, e isso nos permite agora desenhar um modelo diferenciado em que o Rio Grande do Sul será novamente um modelo, um caso de sucesso, tenho confiança e convicção, para o restante do Brasil.